Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os projetos de lei hoje em discussão têm em comum uma visão negativa sobre as culturas intensivas, em especial na área regada pelo empreendimento da Alqueva e, em particular, sobre o olival e o amendoal. É verdade que o regadio introduziu uma clara mudança de paradigma na agricultura alentejana. Mais tecnologia, mais profissionalização, mais precisão, maior eficiência. Diversificação de produtos, interação com o sector de indústria agroalimentar, produção para os mercados externos. É verdade que o regadio tem potenciado a reconversão do uso de solos ou mesmo a passagem para o regime de regadio de culturas tradicionais de sequeiro, como é o caso do olival. É verdade que nas últimas duas décadas assistimos no Alentejo a uma verdadeira revolução na agricultura. De país importador, Portugal passou a estar entre os maiores produtores de azeite do mundo e as exportações têm crescido de forma muito marcada.
E de qualidade.
A área do amendoal tem aumentado e a região já é a maior produtora de amêndoa. Em Alqueva, produz a maior quantidade de melão nacional e aí se cultiva mais de 50% de todo o alho que se produz em Portugal. A área da vinha triplicou e o Vale da Rosa está em vias de se tornar a maior vinha de uvas de mesa biológicas da Europa. A produção de frutos secos, milho, tomate, cebola, melancia, hortícolas e frutícolas tem igualmente expressão no regadio da Alqueva, a par do tradicional cultivo de cereais e forrageiras. O aumento das quantidades produzidas e do valor bruto da produção tem contribuído de forma muito positiva para a soberania alimentar do país e para o aumento das exportações do sector agroalimentar. É significativo o crescimento do emprego nas atividades agrícolas nestes últimos anos. Dados oficiais indicam uma redução de 43% no uso de fitofármacos em Portugal, confirmando que somos o Estado com maior redução de vendas e uso destes produtos. O regadio é um instrumento de combate à desertificação e é decisivo para a coesão territorial e contribui para criar uma barreira verde essencial à necessária resiliência rural de grandes áreas do país.
Bem.
Senhores deputados, na passada terça-feira, as Comissões de Agricultura e Assuntos Europeus realizaram uma visita de trabalho à região da Alqueva, onde foi possível visitar olivais intensivos e ensebe, um lagar, um amendoal e aí acompanhar a colheita da amêndoa, assim como a operação de despela e descasque, vinhas e uma adega, uma estação elevatória e uma central fotovoltaica flutuante. Foi pena que os seus deputados, que subscrevem alguns dos projetos aqui em apreciação, não nos tivessem acompanhado, perdendo uma excelente oportunidade de atestar no terreno os novos regadios equipados com os mais modernos sistemas e equipamentos de rega e cada vez mais eficientes. A dinâmica empresarial que existe no setor agrícola, o aumento da profissionalização da atividade e a qualificação dos trabalhadores e agroindústrias com tecnologia absolutamente notável. O Partido Socialista orgulha-se dos contributos decisivos para esta revolução na agricultura. Através do Programa Nacional de Regadios Estratégico para o país e conseguindo recursos financeiros para as intervenções previstas. Foi o Governo do Partido Socialista que decidiu o alargamento do perímetro de rega da Alqueva quando governos anteriores tinham considerado o projeto concluído, não preparando projetos para 9 blocos, não acautelando sequer a bombagem de água para todo o sistema e não garantindo verbas para as obras necessárias.
2-0.
E, senhores deputados, também não se pode na região reivindicar novos blocos de rega em Reguengos, Monsaraz, em Viana do Alentejo, em Évora, em Vidigueira ou em Moura e depois, aqui na Assembleia, declarar guerra às culturas intensivas.
Essa é para ti, João.
Com os blocos de rega, pretende-se disponibilizar água aos agricultores para potenciarem as suas culturas. Isto é, produzir através da agricultura intensiva. Tem-se criado em torno das culturas de regadio e, em particular, do olival, um alarmismo incompreensível, injustificado e não comprovado, que coloca em causa o contributo que esta nova realidade tem dado à dinamização da agricultura, ao desenvolvimento do Alentejo e também no combate às alterações climáticas. Os projetos de lei e de resolução que estão hoje em discussão não têm base técnica de sustentação e são propostas repetidas de outras iniciativas já rejeitadas de forma clara nesta Assembleia da República.
Bem.
Tendo em conta que se encontra em pleno processo de aplicação a resolução do Conselho de Ministros número 97/2021, que define orientações e recomendações relativas à informação e sustentabilidade da atividade agrícola intensiva, estes projetos são extemporâneos. A agricultura intensiva de regadio é perfeitamente compatível com a sustentabilidade dos recursos. É um dos instrumentos primordiais na estratégia de desenvolvimento dos territórios rurais e é essencial para alimentar o mundo.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Vai agora usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, os projetos de lei que estamos hoje aqui a debater não são inéditos nesta Câmara. Há alguns espaços, os proponentes destes projetos de lei vêm ciclicamente apresentá-los com algumas e ligeiras alterações. E, portanto, não são novidade. Importa hoje que nós possamos explicar o que está aqui em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que alguns partidos desta Câmara são completamente contra as culturas intensivas em Portugal. É disto que se trata. Mas é importante também que se esclareça intensivas e superintensivas. Mas são destas culturas que estamos a falar. Enquanto que há uns grupos que esclarecem quais são e caracterizam as culturas, nomeadamente o olival e o amendoal, há outros que nem sequer as identificam. O que são culturas intensivas? Portanto, estamos aqui a falar de culturas em solo permanente, são culturas permanentes. Culturas intensivas são aquelas que vão até 1000 plantas por hectare ou superintensivas acima de 1000 plantas por hectare. Ora bem, permitam-me ainda que faça aqui uma relevância a um dos discursos que foi aqui manifestado anteriormente. Dizia o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que os cientistas alegam que as culturas, quer intensivas, quer superintensivas, são nefastas num conjunto de variedades, quer para os ecossistemas, quer ambientais, quer para tudo e mais alguma coisa. O certo é que nesta casa, sempre que há entidades que vêm esclarecer sobre esta matéria, os senhores nunca estão presentes. Nunca estão presentes. Mas como os senhores, também o partido, o PAN, também não está. E, portanto, o fundamento sem contraditório é, de facto, muito estranho. Mas voltando às culturas intensivas. As vinhas em Portugal, seja no Douro, no Dão ou no Alentejo, têm uma intensidade de 3 a 3 mil plantas por hectare. Portanto, muito acima daquilo que é considerado super intensivo. Mas mais, os pomares do Oeste ou da Cova da Beira têm uma intensidade com um compasso 3x2, por exemplo, 1.600 plantas por hectare. Portanto, muito acima. Bem como o olival ou o amendoal daqui que tratam e que trouxeram acima da mesa. Eu queria dizer ainda esta Câmara que o melhor e maior investimento agrícola em Portugal de sempre foi sem dúvida o Alqueva. O Alentejo tendia para a desertificação. E aquilo que o Alqueva veio trazer foi uma oportunidade à agricultura portuguesa, obviamente com espécies que são adaptadas ao nosso clima e que são um sucesso de produção considerada internacionalmente. Portugal é o 9º país do mundo com área de olival e é considerado um orgulho português, porque o azeite português é apenas e tão só o melhor azeite do mundo e, portanto, os 2,5 mil milhões de euros foi gasto numa barragem, hoje são considerados como um investimento produtivo que possibilita aos agricultores portugueses terem uma oportunidade, inclusivamente para as suas exportações e para o aumento da qualidade e da economia de Portugal. Ora, se aquilo que transtorna os partidos de esquerda é a produtividade, obviamente que sabemos que é isto que está em causa, é o facto do agricultor se ter adaptado, ter aumentado de forma significativa a sua produção, ter diminuído os custos de produção e ter aumentado a rentabilidade de um produto em Portugal. E aqui, obviamente, que há lucro, que as empresas agrícolas têm lucro, e ainda bem que o têm, porque geram emprego, geram riqueza para a economia nacional. E é isto que, sobre este tabu, vem criar um conjunto de entraves aos agricultores portugueses, um conjunto de regras que dificultam aquilo que já hoje é extremamente difícil. Relativamente ao regadio, também foi hoje aqui abordado. O que lamentamos, de facto, não é o bom aproveitamento de uma barragem para um conjunto de culturas em Portugal. O que lamentamos, de facto, é a falta de estratégia do governo que existe para não diversificar e não ampliar aquilo que já hoje acontece no Alqueva. Portugal deveria ter muito mais potência, como por exemplo no Ribatejo, como por exemplo no Norte Alentejano, como por exemplo no Algarve, em que se nós aproveitarmos só que seja a água que circula nos rios e que vai diretamente para o mar e que se perde, e que ao contrário daquilo que dizia a senhora líder do Bloco de Esquerda, que a água nas barragens evapora, e portanto é a grande dificuldade que ela ali evapora, a água evapora em todo lado, senhores deputados. E portanto aquilo que está a faltar...
Tem que concluir. Tem que concluir,
senhor presidente. Aquilo que está a faltar verdadeiramente é uma verdadeira estratégia para a agricultura portuguesa, para ampliar estes bons exemplos que os senhores têm a virtude ao trazerem aqui, que nós possamos exaltar. Muito obrigado.
O senhor deputado João Dias pretende usar a palavra. Qual é a figura regimental que invoca?
É a propósito da condição de trabalho, senhor presidente.
Então, tem a palavra, senhor deputado.
Senhor presidente, agradeço. É só por uma questão, é que o PCP trouxe um projeto de lei e, lamentavelmente, foi aqui trazida uma apreciação com ideias feitas que não traduzem nada aquilo que o PCP aqui trouxe do projeto de lei. Por isso, seria importante que o senhor deputado João Moura, quando viesse a discussão do projeto de lei do PCP, pelo menos o lesse e não vir com ideias feitas traduzindo aquilo que o PCP
obrigado,
aqui não
trouxe.
Obrigado,
Sr. Deputado. Está a entender. Muito obrigado. Sendo assim, passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foi aqui dito que estas propostas têm uma visão contrária à agricultura intensiva, superintensiva, ao olival. Eu acho que é isso, mas é mais do que isso. Na verdade, estas propostas têm, duas delas, uma visão que é contra a agricultura. Não é só contra o olival, nem contra a atividade intensiva, nem superintensiva. E mais do que isso, são propostas que são, de forma deliberada, ou pelo menos na sua consequência, se deliberada não for, contra o interior, contra o povoamento do interior, contra a viabilidade económica do interior, e é contra isso que estas propostas se apresentam. E, portanto, é preciso sermos claros nas palavras. Há sim, e essa é uma guerra que está a começar agora e vai continuar nos próximos anos seguramente, um problema e uma guerra que é a guerra da água. Mas a questão da água não se reconduz a condenar a agricultura, nem a condenar o interior ao despovoamento, à seca e aos incêndios. E é isso que está implícito no final nestas propostas. A questão da água é muito relevante. Sim, é preciso haver um plano e a concretização de planos para a retenção da água. Mas há quem seja contra barragens. E, portanto, esse é de facto um problema sério e temos que o tratar. É preciso tratar da distribuição da água, porque há zonas no país que ainda têm água e outras zonas que não têm. É preciso fazer chegar a água onde ela existe, àquela onde faz falta, às zonas onde faz falta. É preciso tratar do problema da eficiência da água. E aqui entramos no anátema contra a agricultura que está implícito nestas questões. É que a agricultura usa água, sim, mas a água depois está nos alimentos. O problema que está nesta altura é que há uma redistribuição de água ineficiente e há perdas de água na rede, maciças, e a água muitas vezes perde-se no mar. Esse é o problema que tem que ser tratado e é o problema político que esta Casa tem que resolver mais tarde ou mais cedo. E sim, há zonas onde não há água e nesses casos onde não é possível fazer chegar água nem reaproveitar água, e nesses casos temos que falar de salinização e temos que ter medidas concretas para que haja água nesses sítios. E sim, o regadio é importante e aí temos a Alqueva a dar um exemplo daquilo que é a transformação económica, a transformação social fundamental que o regadio pode representar. E sim, nós temos que apostar no regadio noutras áreas. E sim, senhores deputados do PS, nós temos que recuperar as redes mais antigas de regadio que estão ao abandono e que precisam de uma intervenção estrutural no sentido de as trazer. E portanto, essas são as questões fundamentais. Não é aceitável que se condene o interior, que se condene a agricultura por mero enviesamento ideológico. Aquilo que se tem que apoiar e aquilo que se tem que estimular é a agricultura com mais tecnologia, mais inovação, mais aproveitamento. A agricultura é uma forma de povoar o interior, é uma forma de ter crescimento no interior, é uma forma de ter emprego no interior. É isso que esta Câmara deve propugnar e não paralisar tudo aquilo que propõe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. E agora, vai usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra, Sr. Deputado.